Mas um dia se vai. Busquei viver minha vocação. Recebi tua luz, recebi tua paz, senti tua presença como teu amor.
Muito bem, quando são 2h35, um abraço para Evani Capovila, boa tarde, que Jesus, Maria, José continue abençoando vocês, todo dessa Rádio Coração, muito amada, muito obrigada, Evani, Deus te abençoe. A Isaura Siqueira diz assim, bom, boa tarde, Osair, tudo bem, obrigada. A Denise dos Santos, boa tarde, Osair, boas-vindas para ti, saudade de te ouvir. E parabéns ao Gabriel e ao Alex, essa dupla 10, olha só, eles gostaram de vocês aqui. Tocaram muitas músicas lindas, obrigada a eles. O Zair toca Marília nas Bodas de Caná com a Águia dos Dei. Abençoada semana para ti, para toda a sua família e toda a equipe Denise de Carapó. Após o padre Reginaldo, nós vamos tocar esta linda canção. Aqui, boa tarde, dizendo Ivone Alves. Ela é Ivone do Ramon de Carapó, manda o programa nossa equipe de Perpétuo Socorro. E para o nosso casal Cleide Aparecido, que faz hoje 23 anos de matrimônio, né? Lindo, né, padre Cleide, né? Parabéns, então, a Cleide e o Aparecido, certo?
Deus abençoe, casal, muitas bênçãos.
Isso, maravilha. Obrigada a você que está participando da nossa programação. Bom, o padre já disse que foi direto para os orionitas. Conta um pouquinho, o que é ser da congregação orionita? A gente já conhece, cada sacerdote que vem aqui coloca para nós, mas é bom ouvir, já que no engano ali, era para sair, como que era?
Deoniano.
Deoniano, ser orionita, quer dizer, pela segunda vez você tinha sido chamado, né?
É verdade.
Então Deus fez isso na sua vida, o que que ele fez através dessa congregação?
Então, eu digo que não poderia haver uma congregação mais apropriada para mim. O carisma da congregação de Dom Orione me é muito caro. Nosso carisma é renovar tudo em Cristo através das obras de caridade para levar os pequenos, os pobres e o povo à igreja e ao Papa. Então nós temos assim, levar as pessoas mais pobres ao coração da igreja através da caridade para renovar todo mundo em Cristo. Então na prática o que fazemos? Nós acolhemos e tratamos pessoas com deficiência abandonadas, dos pequenos cotolengos pelo Brasil e pelo mundo afora. Nós temos creches para crianças pobres, nós temos asilos, nós temos casas para dependentes químicos, nós temos escolas, nós temos faculdade, nós temos hospitais.
Meu Deus!
O maior hospital do Tocantins é um hospital orionita, hospital da Orione Araguaína. E tentamos fazer tudo isso para expressar ao povo o amor de Jesus na igreja por eles. Então é uma congregação que evangeliza pela caridade. É como se o nosso púlpito, o nosso local de pregação fosse a obra de caridade. E é bonito ver, por exemplo, eu morei no Cotolengo de São Paulo um ano agora. Nós temos lá 110 agora pessoas com deficiência abandonadas, que não tem família,
a família
maioria.
Não tem condições.
90% é abandonado.
Sim.
E hoje já são adultos que moram conosco o ano inteiro, todos os dias. E nós oferecemos todo o tratamento apropriado para que elas desenvolvam as suas capacidades. Nós temos pessoas com paralisia infantil, paralisia cerebral, com síndrome de Down, enfim, deficiências variadas. E essas pessoas, tanto a gente vai visitar a obra, sabe? E quando chega na obra e vê o carinho com que elas são tratadas, o amor, o cuidado, o zelo que todos os nossos funcionários e religiosos têm para com essas pessoas com deficiência, a pessoa pergunta, quem mantém isto aqui? Que bonito, a gente diz, a Igreja Católica. E pessoas que às vezes atiram pedras na igreja e que questionam a igreja, elas ficam sem argumento.
Principalmente quando tem uma notícia negativa. Aí,
é assim, porque na verdade, padre é que nem avião, só é notícia quando cai.
Meu Deus do céu.
Ninguém vê o quanto de trabalho lindo que a igreja no mundo inteiro, em todas as dioceses, faz em favor dos mais necessitados, né? Só que a gente tenta, o bem não faz barulho.
Não.
A gente não fica alardeando o bem. Nós fazemos o bem em silêncio, com amor. Claro que a gente quer anunciar o amor de Jesus a todos os povos, a todas as pessoas. Mas a gente faz isso sem a pretensão do aplauso. A gente faz porque não consegue fazer diferente.
Nossa, que coisa linda. Então já está explicado por que é um orionita. Muito linda. Eu conheço o Cotolengo lá em Curitiba, do Padre Reinaldo, lá que está lá.
Perfeito.
Né? Ficamos assim.
Lá é maravilhoso.
Agraciados, em 2 horas não deu para conhecer tudo.
É, sabe? Muito grande.
É muito grande.
É a maior obra de caridade do Paraná.
É?
E ganhou agora o Padre Reinaldo, com a sua eficiência e competência, ganhou um selo de melhor obra do sul do Brasil.
Nossa!
Pequeno Cotolengo do Orione de Curitiba é a melhor obra de caridade do sul do Brasil, eleito pela revista Época.
Que maravilha, eu fiquei muito feliz de ter ido lá. Padre Reinaldo também esteve no seu lugar onde você está agora.
Perfeito.
Durante muitos anos, né? Também cumpriu com o seu papel de uma maneira brilhante também, como comunicador e como padre da paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Que bom.
Para nós um exemplo, né?
Glória a Deus.
Agora, em quantos anos já se ordenou?
Já estou, vou para 5 anos de padre. Se não falha a memória, sou péssimo com números. Agora em fevereiro deste ano.
Conversando um pouquinho, o padre Cleito, percebi que vive intensamente o seu sacerdócio. Tem uma parte até que me contou que nós vamos trazê-lo para um outro programa.
Perfeito.
Porque é muito forte, o testemunho dele é muito forte. Mas fala um pouquinho intensamente assim, essa vivência sua no sacerdócio.
Então, eu costumo dizer que eu sou padre não para mim, sou padre para os outros, para o povo de Deus. Então eu não me furto a fazer tudo o que está ao meu alcance. Eu procuro trabalho, literalmente. Em São Paulo, estava no Cotolengo, tinha trabalho na paróquia, mas eu procurava lugar para rezar missa. Às vezes não tinha missa segunda-feira, eu procurava. Encontrei um convento lá de freiras da comunidade Voz dos Pobres e me ofereço e trabalho e busco viver com intensidade o sacerdócio, que é dom de Deus em mim para os outros. Eu não sou padre para mim. Não me furto, não me privo de estar a serviço do povo o máximo que eu puder. Me faz feliz. Para me deixar feliz, só me dá povo. Me dê povo que eu estou alegre e contente, que eu me realizo como pessoa, como sacerdote da igreja.
Tá. Me conta uma coisa, qual foi o lema que escolheu de ordenação para ter essa intensidade toda aí? Vem acompanhado,
sim,
com certeza, né?
Tudo de mim para todos.
Nossa.
Uma frase de São Paulo.
Que coisa fantástica. Gente, você que está ligado aí, alguém está ligando para mim, mas eu não posso atender. Depois eu atendo o telefone aqui, celular, né? Eu estou com o padre Cleito, que vem como vigário, né, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, testemunhando aqui o seu sacerdócio. Para nós é muito importante conhecer um pouco mais sobre a sua pessoa. Por onde passou aí no seu sacerdócio?
Nos 15 anos de vida consagrada, eu morei em Curitiba, no seminário menor, noviciado, filosofia em Curitiba e região. Depois eu fui para um período de missão, 2 anos na Índia.
Nossa.
Eu morei em Bangalore, no sul da Índia, depois em Kola, no estado de Kerala. Foram os 2 anos mais felizes da minha vida. Cheguei a morar num lugar onde não havia nem energia elétrica. Tinha energia elétrica uma hora por dia para bombear água. Morei numa ilha isolada, para ir e voltar tinha que pegar barco.
Mas remonte. Você falou que foi mais feliz?
Foi maravilhoso.
Mas por que com tanta dificuldade fala que é feliz?
Porque não faltava o essencial, Deus. Inclusive, me permita um breve testemunho, não
com
meu.
Com certeza, pode
de uma...
falar.
No meu... eu morei em 3 lugares na Índia. Um desses lugares estão em Kollam, na costa oeste da Índia. Morava numa ilha. E era 10 minutos de barco da costa. E era um lugar muito pobre, mas quase todo mundo lá é católico. E na época do Natal, morava eu, um padre italiano e um seminarista da Polônia, com 4 seminaristas indianos na casa. Sem energia elétrica, sem nada. Mas na época do Natal, a gente foi visitar as famílias das redondezas para ver a situação e tentar levar uma cesta de alimentos para o Natal, para que ao menos no Natal pudessem
melhorar a vida.
Melhorar um pouco a vida. Chegando numa casinha, olha, era... tinha 1,5 metros de altura, feita de bambus, as paredes eram folhas de bananeira, o telhado era palha. Esta era a casa da família. A gente entrou, a senhora convidou a gente para sentar, estava eu, um seminarista indiano, que traduzia para o inglês para mim, eu não falava a língua lá local. E ela convidou a gente a sentar numa esteira no chão. Tinha no canto um fogareiro de tijolos com uma panelinha. Ela foi cozinhar ali um mingau, um biryani, que eles chamam lá pra gente. E eu comecei a olhar aquela casa e não tinha nada, aquela pobreza, aquela simplicidade. Notei que entre as folhas de bananeira havia duas pequenas figuras, do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Meu olhar se fixou naquelas imagens e comecei a me emocionar. Nisso, a senhora cozinhando aquele mingauzinho para nós, ela falou na língua dela e o seminarista traduziu para o inglês para mim. E ela disse assim: irmão, graças a Deus, na minha casa não falta nada.
Meu Foi Deus do céu.
O maior ensinamento que eu recebi em toda a minha vida. Faltava tudo lá, mas de fato não faltava nada. Porque quem tem Deus tem tudo. Ela tinha Deus. Tem aquele salmo bonito, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o salmo até é meio mal traduzido. O salmo deveria ser: o Senhor é meu pastor, não há nada que eu possa querer. Tem duas maneiras de nada me faltar: ou nada me falta porque tenho tudo, ou nada me falta porque não preciso de nada. Quem tem Deus tem tudo, portanto eu não preciso de mais nada. Essa senhora vivia com plenitude a verdade de que Deus é tudo, portanto para ela não faltava nada. Não tinha conforto. Mas quem disse que precisamos tanto de conforto para viver? Quem disse que as coisas do mundo alimentam o nosso coração? Então essa senhora, na sua simplicidade, na sua pobreza, uma senhora talvez que nunca tenha visto energia elétrica na vida, interior da Índia, que é um país muito pobre, ela me ensinou sobre Deus. Ela me deu uma aula de evangelho, né, de simplicidade, de liberdade interior. Então, o meu tempo na Índia foi feliz por isso. Eu aprendi muito com aquele povo tão pobrezinho, mas tão acolhedor, tão gentil, tão amável. Apesar das dificuldades com a comida, com a pimenta, com o calor, com a bagunça, com a sujeira, com as vacas na rua, tudo aquilo que todo mundo acha é assim mesmo, né? É assim mesmo.
Bom, ganhamos nosso dia hoje com certeza. Com certeza, Deus é maior que tudo. Dona Maria do Barreirão mandou uma mensagem para o padre: que Deus o abençoe na sua caminhada e peço que o Senhor ore por todos os doentes, pela nossa juventude.
Amém, conto com as minhas orações, Dona Maria, com certeza.
Obrigada pela sua participação. São 2:47, estamos com o padre Cleito. Padre Cleito, em breve voltará na rádio.
Se Deus quiser. Assim,
toda segunda-feira vai estar aqui, mas em um outro programa chamado Superação, tá?
Ok.
Porque aí a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto que o senhor contou pra gente aqui nos bastidores. E eu penso que hoje o senhor ajudou muita gente a refletir. Porque muitas vezes a gente tem tudo e acha que não tem nada, que
está
faltando. Sempre querendo mais, nunca está bom. Ah, o meu carro é zero, mas andou um pouquinho, já não é zero mais, quero outro. E a vida não é bem assim.
É uma forma de escravidão tudo isso.
Então o senhor hoje vem trazer um grande ensinamento. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E eu pedi para o senhor escolher uma música. Qual foi a música que escolheu?
Então, ela pediu que eu escolhesse uma música que marcasse o meu sacerdócio, a minha vida. Não dá mais para voltar, Padre Jonas Habib. Porque é a música da minha ordenação. E de que não olho para trás. Não olho para trás.
Muito bem. O senhor pode nos abençoar?
Com certeza.
A pessoa já está pedindo aqui que o senhor reze pelos doentes, pelos jovens. E nossa audiência, ela é muito vasta. Tem os doentes, tem os presos, tem as pessoas que estão bem, tem as crianças que ouvem. Tem muita audiência de criança também, né? Então todas essas pessoas ficam esperando a bênção sacerdotal. Então agradecemos mais uma vez o seu empenho de vir aqui. Seja sempre bem-vindo e contamos com a sua pessoa sempre aqui nesse período que o senhor já está aqui em Dourados. Muito obrigada, a sua bênção, a sua mensagem final que o senhor quer deixar para esse ano novo que se inicia, porque a gente faz muito projeto, muitas vezes quer muita coisa, verdade. Então faça uma reflexão sobre esse ano que está começando.
Muito bem, então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Padre Aguiar me fez ótimas referências sobre vocês, pediu que eu viesse, prontamente atendi o apelo, porque para mim é um privilégio poder falar com o povo de Dourados através desta obra, para que todos nós nos sintamos mais próximos de Deus. E este ano de 2019, eu mesmo na missa de Ano Novo eu falei: o ano não será novo se nós não formos novos. Então que a graça de Deus realmente possa transformar os nossos corações. Irmãozinhos, não tenhamos medo de sermos pessoas novas. Deixe os hábitos velhos para trás, as manias. Eu digo sempre nas missas, vou dizer hoje aqui, olha, em casa, vamos fazer uma escolha em 2019. Vamos escolher ter paz ou ter razão. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível.
Não funciona.
Não funciona. Vamos escolher a paz. Vamos escolher o amor. Vamos escolher sermos gentis e dóceis com as pessoas. Que o Espírito Santo possa encontrar os nossos corações espaço para uma revolução. O Espírito é sopro, é vento, e quando o vento passa, não deixa nada no lugar. Que o vento do Espírito Santo bagunce o nosso interior, para que nós nos transformemos naquilo que o Senhor Jesus deseja para nós. Pessoas novas para um mundo novo, cheio de amor, cheio de liberdade no amor, e de caridade e de fé. Então que Deus Todo-Poderoso possa derramar as suas copiosas bênçãos e graças, e toda sorte de bênção espiritual sobre as famílias, sobre os enfermos, sobre as crianças, sobre as pessoas que estão desesperadas, que estão em crise, que estão sofrendo. Que a bênção de Deus conforte, reanime e reconforte. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Padre Cleiton, até segunda-feira, hein?
Se Deus quiser.
Um grande abraço.
Outro.
Tchau, tchau. Vamos com a música que ele pediu, que marcou a vida, não dá mais pra voltar. Padre Jonas Abib, depois vem aí Padre Reginaldo.
O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é teu, e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Mas pra negar, o mar é teu e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que é seguro. É desbravar o novo mundo. Mas pra negar, o mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente. Não dá mais pra negar, o mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor. Mas eu preciso dizer que não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá. pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor. Pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor, 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 é o amor. É o amor.